Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 25. Se você dá título a essa palavra, essa primeira palavra com esse título será: qual o tamanho do seu Deus? Fala a verdade. Não tem hora que a gente parece pensar que o nosso Deus é muito pequeno? Não, pastor, é muito grande. Como é muito grande? Se a gente às vezes duvida que ele vai providenciar o valor para pagar um boleto. Como ele é muito grande, se às vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente não consegue ver que uma das necessidades de dentro da nossa casa será suprida por esse Deus que é gigante. Qual o tamanho do seu Deus? Vai me dizer que às vezes a gente olha, quantas vezes você já olhou e falou assim: para essa pessoa aí não tem jeito. Qual o tamanho do seu Deus? É muito fácil eu dizer que o meu Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, mas na hora de eu colocar ele em ação na minha vida, eu não tenho fé para acreditar que ele vai resolver alguma coisa. Será que isso acontece? É uma perspectiva só minha? Ou será que você já parou para pensar que às vezes você está inserido nesse nível de pensamento? Quantas coisas para você: ah, eu acho que isso não tem jeito não. Eu já orei 5 vezes e Deus não respondeu, Deus não falou nada. Cláudia já falou que eu não tenho mais jeito, porque eu não vou para a academia. Eu estou indo agora já há 2 semanas direto. Acontecem milagres. Isso tudo é movido por Deus, gente. É por Deus. Qual o tamanho do seu Deus? É o título dessa palavra de hoje. E de quarta que vem, de outra quarta, e da outra quarta, nós vamos estar pensando sobre esse tema. Isaías 40, versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o Santo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Eu começo dizendo que há um só Deus vivo e verdadeiro. Amém, igreja? Os deuses dos povos são ídolos vãos, criados pela imaginação humana ou forjados pelo engano do diabo. Isso é fato. Deus é um só. Deus criador dos céus e da terra é um só, é o Deus que nós servimos. Todos os outros que se denominam deuses são criados por mãos humanas, são criados na imaginação humana. É o Deus Sol que foi criado por Deus. É um pedaço de madeira que a gente esculpe lá uma imagem e a gente adora, a gente chora, a gente se ajoelha diante dessas imagens. A gente não. Os povos. Os deuses dos povos são ídolos vãos criados pela imaginação humana ou forjados pelo engano do diabo. E eu pergunto mais uma vez: quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? E nós vamos estar pensando sobre esse assunto nas próximas semanas. O profeta Isaías descreve a majestade de Deus e diz que ele não pode ser comparado aos ídolos dos povos. Olha aí do versículo 18, volta aí, nesse mesmo 40. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arrigou na terra o seu tronco. Já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Meu Deus, meu Deus. Então o profeta Isaías descreve a majestade de Deus e diz que ele não pode ser comparado aos ídolos. Deus é incomparável pela obra da criação. Isso é fato. E se você vê aqui, do 25 e 26, ele, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que nos arregimentou, é o Deus que se esvaziou da sua glória, veio a esse mundo, se entregou por nós, derramou o seu sangue precioso ali na cruz, para pagar o preço por nossas vidas, para nos salvar, para nos tirar do tremendal de lama e firmar o nosso pé sobre a rocha. Esse é o Senhor, esse é o Deus que nos ama tremendamente. E se nós pararmos para pensar sobre isso, nós vamos chegar a uma bela conclusão. Se ele fez isso tudo, ele vai cuidar de nós até o final. Ele não vai abrir mão da gente. Ah, pastor, mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Isso faz parte do processo. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a Bíblia, olhe para os pais da igreja, olhe para os primeiros líderes. Veja como morreram os apóstolos, os primeiros cristãos, como a igreja foi perseguida. A sua dificuldade é maior do que ser comido por um leão. A sua dificuldade é maior do que você ser decapitado, chicoteado até o teu pulmão aparecer de tantos buracos que foram feitos nas suas costas. É que nós colocamos como divisor de águas o que o mundo tem. A gente, sabe, olha, vai para Asaf, vê o drama de Asaf, e aí você vai entender por que muitas vezes nós também entramos nessas crises. Porque a gente olha para o lado e a gente vê o casarão, Eu, quando vou na Barra da Tijuca e vejo aqueles condomínios de mansões, eu falo assim: Senhor, eu sou muito pobre, né? Eu queria tanto morar aqui, ter uma casa dessa. Não há pecado em você querer ter. A questão é: você se desilude por não ter? Você glorifica a Deus por ter a casa que você tem, a cama que você tem, o colchão que você tem, o ventilador, o ar-condicionado, seja lá o que for? A diferença está aí. Eu já falei, se você um dia tiver muito dinheiro e quiser me dar de presente um Evoque, eu quero, é o carro dos meus sonhos. E já não é nem mais hoje o grande carro, né? Mas eu gostaria de ter o Evoque, mais de 500 mil reais. Não há pecado de você querer ter. A questão é você se satisfazer com o que Deus te dá. E eu louvo tanto a Deus pelo que eu tenho. E é mais do que eu preciso. Entende o detalhe? Deus é incomparável pela obra da criação. Mas ele é incomparável pela sua intervenção na vida do seu povo. Olha o que diz aí o versículo 27. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Sem triunfalismo, eu quero te dizer que a sua sorte vai mudar. Seja aqui ou seja na glória, vai mudar. E na verdade, você já é mais do que vencedor em Cristo. Você já é mais do que o maior milionário desse mundo. Vai lá para a revista Forbes, né? Forbes, eu acho que é essa a pronúncia certa, que tem a relação dos homens mais ricos do mundo. Você está acima do top 1, porque você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Porque o que você tem, ele não tem. E para ele ter, ele precisa se humilhar e se derramar aos pés do Senhor. Entende isso? E o pior, não é se ele quiser, é se Deus quiser que ele seja. E Deus quis que você fosse. Olha que coisa tremenda, ele te escolheu antes, lá nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Caramba! Meu Deus! Qual o tamanho do seu Deus? E aí nós vamos entrar na palavra de hoje. Salmo 139. Davi, Salmo 139. Aí nós vamos começar a nossa palavra hoje. Ele fala sobre três atributos exclusivos de Deus que nos revelam a sua majestade. E hoje nós veremos o primeiro deles. Salmos de número 139, versículo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Olha o que diz aí. 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Meu Deus. O que eu quero te dizer, o primeiro atributo, é que Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. E eu preciso que você preste muita atenção nos dados. Que eu fui confirmar com a Cláudia. Cláudia, isso é isso mesmo, eu não vou falar bobagem, não. Não, não vai não. Deus não criou apenas o universo vastíssimo. Que coisa maravilhosa. Lembra quando o Adal, quem estava aqui quando o Adalto Lourenço veio aqui? Lembra que ele passou aqui e ele falou que nós, no cosmos, nós somos uma poeirinha, a Terra é uma poeirinha. E lembra que ele falou que se a Terra tivesse alguns milímetros de graus para a direita ou para a esquerda, nós seríamos tostados, não teria condições de ter vida nesse planeta. A Terra está colocada no lugar exato para que a atmosfera, para que a luz solar, para que tudo coopere para o nosso bem-estar, a nossa vida, a nossa subsistência. Mas Deus não criou apenas o universo. Vastíssimo e insondável, coisa maravilhosa, mas também nos fez de forma assombrosamente maravilhosa. E olha como Davi tem essa sensibilidade, olha as declarações de Davi, meu Deus, se você volta um pouquinho antes, no versículo 13 ele diz assim, ó, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, meu Deus. E aí no 18 ele diz, se os contasse, seria mais do que os grãos de areia, quando acordo, eu ainda estou contigo. Que coisa tremenda. Deus trouxe à luz o que não existia. Do nada, Ele fez todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas. Você pode dar glória a Deus por isso. Ele existe antes de todas as coisas e tudo veio a existir por sua vontade e decreto. Pelo poder da sua palavra. Haja e aconteceu. Haja. E aconteceu. E quando tudo estava pronto, ele falou, façamos. E foi lá e pá, fez o homem. Meu Deus. Ele é a causa de todas as coisas. Meu Deus. Deus nos moldou no ventre da nossa mãe. Ele fez cada célula do nosso corpo. Ele colocou em nós todos os códigos genéticos. E segundo o Dr. Marsh, esse é o único nome que eu sei falar dele, o outro eu não sei, é um nome difícil, Marshall Nirenberg, ele foi prêmio Nobel aí há uns 15 ou mais anos atrás, de biologia. E ele diz que em nosso corpo nós temos 60 trilhões de células vivas. Gente, você sabe que são 60 trilhões de células vivas? Nesse corpício maravilhoso. Olha só. Em cada célula há 1,70 m de fita de DNA em cada célula, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. A Cláudia que entende bem disso, o Márcio também, né? Mas a Cláudia diz que entende. Diz que se quebra um código desse, aí começa a vir um monte de síndromes, de problemas, de doenças. Mas olha, isso não é o que me chamou a atenção. É que se esticarmos a fita do DNA, a fita DNA do nosso corpo, nós teremos 102 trilhões de metros de fita. Olha só, fitas de DNA. Olha que absurdo, é um número que a gente fala, mas a gente não consegue dimensionar o que seria isso. Mas sabe o que, que esses 102 trilhões de metros de fita significa? 102 bilhões de quilômetros. É uma coisa assustadora. Isso tudo está dentro de nós. Cada célula nossa tem 1,70 m só de fita DNA, determinando todo o nosso código genético. Esse código genético são os códigos de vida. E esse código de vida, ele não se origina do acaso. Não foi uma explosão que gerou a raça humana. Esses códigos não se originam do acaso nem de uma explosão cósmica, não há condições. É só você parar e pensar um segundo que você vai ver que nós fomos criados por Deus. De uma forma perfeita. E nós podemos afirmar que essa teoria da evolução não passa de uma teoria improvável, impossível, incoerente. Nós fomos gerados por um Deus criador de todas as coisas, um Deus onipotente. Amém, igreja. Isso tudo permanece imperturbável, inquestionável, fato absoluto de que Deus é o criador de todas as coisas. Ele é onipotente. Você serve a um Deus onipotente, você pertence a um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. E eu te pergunto nessa noite, qual o milagre que você precisa de Deus? Nós estamos muito incrédulos. Nós não acreditamos em milagres, mas você é um milagre do Senhor. Kiane está segurando o milagre do Senhor. Pensa. A gente diz que Deus não está fazendo mais milagres. Deus libertar uma pessoa do candomblé, ela dizer que não quer mais, que quer se aproximar de Deus. E nós entramos nesse circuito, e a mulher, terça-feira, que há um mês atrás estava sendo carregada por duas pessoas do quarto para a sala, que é do lado. E ontem, terça-feira, ela estava fazendo almoço para a família. Meu Deus! Meu Deus! É milagre do Senhor, a mulher via vulto, a mulher ouvia vozes, a mulher tinha uma febre que ninguém descobriu o que, que era, e a família já estava se preparando para o funeral dela, e ela está em pé, inteira, glorificando a Deus. É o milagre do Senhor. A gente quer ver o braço crescer, a gente quer ver o cego ver, o coxo andar, mas a gente não consegue entender que o maior milagre é a nossa vida eterna com o Senhor, é a nossa salvação. Meu Deus. Leia os evangelhos. Só em Mateus 9 você vai encontrar pelo menos duas vezes que o Senhor fala: a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Antes dele dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Antes dele te falar: olha, o teu fluxo de sangue está... Antes de dizer: olha, essa menina não está morta, ela vive. Você entende isso, igreja? O nosso Deus é o Deus onipotente. Qual o tamanho do seu Deus? Se você entrou aqui descrente, se você tem vivido cabisbaixo, se você tem olhado para as situações ao teu redor e parece que você não vê saída, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que o teu Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é o Senhor da palavra final, Ele é o Deus do milagre, e quando Ele faz, ninguém pode resistir, ninguém pode impedir, porque agindo o Senhor, quem o impedirá? Amém, igreja. Amém, igreja. Não se preocupe, nós estamos vivendo muito preocupados com amanhã, com amanhã, com amanhã. O teu amanhã está na mão do Senhor. Ele cuida dos detalhes na sua vida. E Davi declara: olha, eu já fui moço e agora eu sou velho. E eu jamais vi o justo mendigar o pão. Meu Deus, esse é o Deus que cuida de nós. Ele sabe de cada necessidade nossa. Amém, igreja. O que você precisa, Ele pode fazer. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus grande. Você não serve ao Deus morto. Você não serve ao Deuszinho. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Amém, igreja. Essa é a palavra para nós nessa noite. É a primeira palavra sobre qual o tamanho do seu Deus. Você serve a um Deus onipotente, o Deus grande, o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus que não tem dificuldade. É difícil para mim e para você, mas para Ele não é difícil. Ele não tem, nada é difícil para Deus, tudo é fácil. E eu quero orar nessa noite, nós vamos terminar. E eu quero orar por nós, e pedir ao Senhor que faça o milagre que você precisa, porque tem pessoas aqui nessa noite que precisam de um milagre, e eu vim com essa expectativa no coração de orar, e o milagre acontecer. Vamos ficar de pé, vamos orar.